Fala, rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui para mais um vídeo. Hoje eu tenho um CaduCast aqui muito especial com um dos meus alunos. Estou aqui com o Diógenes. Diógenes, seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar falando um pouquinho aqui pela gente. E hoje, rapaziada, a gente vai estar contando um pouquinho da história de Diógenes até o caminho dele de resultado, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aí também o que você acha do CaduCast. Se você tem uma pergunta para o Diógenes especial, comenta, que quem sabe ele está aí, pega e responde o seu comentário, beleza? Cara, sem mais delongas, Diógenes, muito obrigado por estar participando aqui do CaduEd, seja bem-vindo. Se apresenta um pouquinho para a rapaziada aí, fala seu nome, né? De onde você vem, quantos anos você tem, e depois daí a gente já começa a desenrolar o CaduCast.
Fala galera, tranquilo? Meu nome é Diógenes, né? Eu atualmente moro aqui em Fortaleza, Ceará, mas eu sou de Brasília, né, mano? Eu vim morar aqui já faz um tempinho já, com a minha mãe. E eu iniciei no Drop aí no ano de dois. Quando eu conheci o Drop foi 2000 e 2018, né? Mas eu fui
Bacana.
empenhar no Drop mesmo a partir do final de 2019.
Show.
Quando eu.
E isso é o tanto de tempo que você tá no mercado online, né? Você começou pelo Drop ou você começou por alguma outra atividade?
Não, a minha primeira, a minha entrada mesmo foi pelo Drop. A
Bacana.
única coisa que eu fiz foi Drop. Mas eu
Maneiro.
já fui também afiliado, com o seu produto, mas não.
Nesse período aí, né, desde ali de 2019, você balançou e foi algumas coisas até você pegar e firmar mesmo, né?
Sim, mano, porque eu nessa época que eu conheci o Drop, foi assim, eu tava num período, eu tinha feito uma cirurgia, né? Então, eu fiquei num período pós-cirúrgico, né? Dois meses mais ou menos, me recuperando e
Entendi.
tal. E foi nessa época que eu conheci o Drop. E também eu estava já afastado da faculdade, né? Já fazia faculdade e tal, tempo integral. E foi por causa desse afastamento que eu fiquei com o tempo ocioso e que eu conheci o Drop. Não busquei, eu
Teve
conheci. Ele veio a
tempo
mim.
de fato para começar a pesquisar, fica meio sem nada para fazer, né? Aí você começa a cavar, né?
Mas eu não conheci porque eu fui atrás porque eu cavei. Eu conheci porque ele veio a mim, né? Foi
Recebeu
justamente.
um anúncio e já
É,
era.
exatamente. Hoje eu lembro. Caraca, mano, que foda.
E, cara, deixa eu te perguntar, nesse meio aí, né, desde que você começou, etc., como é que você me conheceu? Foi logo aí no começo, foi um pouquinho depois? Como é que foi essa história?
Cadu, eu te conheci. Deixa eu ver se eu. A gente sempre tá em contato com os caras da internet, né? Com os caras que se destacam, né? Tipo, você. Acho que foi pelo um podcast também do Rafael Martins. Você
Bacana.
tava lá, se não me engano. Aí você fala umas paradas lá e tá, cara, esse cara tem conteúdo.
Já tem um
Aí foi.
tempinho, né?
Ah, já. Aí eu comecei a seguir, comecei a ver os vídeos e tal. Aí, se eu já por causa de comprar o Scala, eu fui e comprei.
Entendi. Mas ali você já tinha começado antes de me conhecer ou você ainda estava só estudando?
Não, ali eu já tinha dado o pontapé inicial, estava estudando
Bacana.
também, mas não tinha dado o start ainda para começar a ter o resultado que
Entendi.
esperava.
Cara, e hoje, né? Você tá aí no drop e tal, mas você tá com algum outro modelo também, com afiliado, como você mencionou, infoproduto,
Não, não.
etc., ou só focado no drop mesmo?
Focado 100% no drop, que é onde eu vejo que é um pouco mais simples, né? Você vender produto físico, acho que é um pouco mais simples do que vender seu produto, essas coisas. Para minha experiência, né? Então hoje eu
Entendi.
prefiro drop e vivo 100% drop.
Maneiro, porque você tentou algumas outras coisas e não foi tão legal, né? Porque senão você tinha continuado nelas lá e não tinha 100% focado ali na questão do drop, né? É, uma parada legal que você falou que foi o Scala ali que pegou e te deu o start mesmo, né? Quando você faturava antes do Scala, você chegou a faturar alguma coisa? Tipo, você conseguiu faturar algum valor com algum conteúdo gratuito meu?
Mano, conteúdo. Eu não tinha um faturamento considerável. Se eu for juntar o faturamento de antes, do meu. De antes, não dava 2.000 conto.
De
Faturamento
antes
total.
do Scala, né?
É.
Entendi. Bacana. Então você ficou tipo ali consumindo ali e vendo, né? E meio que estava um pouco perdido, né? Não sabia o que fazer para alcançar o resultado que você queria, né?
Exatamente. A gente estuda, estuda, E tipo, tem hora que a gente não sabe nem, né, o que tá dando
É, quando
errado.
você fica só no conteúdo gratuito ali, se você não tem uma capacidade boa de assimilar informação, tem uma hora que você fica meio patinando, né? Porque você não sabe qual a direção que tem que seguir. É complicado, não é qualquer pessoa que consegue pegar e assimilar a informação ali só no gratuito e mandar bala, né?
Exatamente. O Scala
Cara,
foi bom pra mim.
pode falar, desculpa te interromper.
Tipo assim, o Scala foi bom pra mim tipo assim, pra mim ter uma visão holística, né, como você fala, né, do negócio, né? Mas além disso também, tava estudando outras coisas por fora, livros sobre copyright, também sobre vídeos, sobre criativos. Então, o
Que
Scala
foi
me
um dos seus
facilitou
grandes
muito, sabe?
diferenciais, né? De quando a gente fez a análise de campanha ali, que tipo, a sua habilidade de copy ali, que era um diferencial dos resultados que você estava tendo, né, cara?
Sim, eu estudo bastante isso, estudo bastante, eu gosto de estudar isso, porque é importante, né?
Com
Coisa mais
certeza.
importante que tem no funil.
Top demais. Cara, o que que fez você pegar e se tornar ali o meu aluno do Scala? O que foi que você viu, né, de diferente?
Mano, é porque, é tipo assim, o drop, pra mim, quando eu comecei o drop, eu, claro, como todo aluno que não tem resultado, fica frustrado, né? Tipo, eu tentando desistir, mas no meu caso eu não pensei em desistir, porque eu sabia que o negócio ele tinha futuro, né? Porque você pode testar vários produtos, uma hora um tem que dar certo, né? Se você estudar e
Sim.
aplicar. Só que nesse caso eu assim, eu não tinha assim, como eu te falei, né? Eu não tinha uma direção certa para seguir. Eu não queria mais ficar no drop sendo um amador, né? Tipo, sendo um cara que faz que vende um pouquinho aqui, vende um pouquinho ali, depois volta. Eu queria viver disso, né? Como estou vivendo hoje.
Sim.
E foi por isso que eu me tornei aluno, né? E
Bacana.
você, tipo, você mostrou antes o que a gente ia encontrar nesse curso, né? Como você criar uma empresa online, né? Não só drop, né? Pelo que eu vejo, não só drop, mas uma empresa que vive online, né?
É, porque com essa base você consegue pegar e aplicar para qualquer modelo, né? Porque você entende os
Exatamente.
princípios ali e isso ajuda bastante. Tem vários alunos, outras pessoas que pegaram e aplicaram em outros modelos os fundamentos e dão bom, porque os fundamentos é os que são os mais importantes, né?
E essa visão, mano, eu não tinha essa visão, né? Eu não tinha essa visão de, primeiramente, você ter o tático. O tático, o tático operacional, essa visão não tinha, né? Tipo, as etapas para você fundamentar a sua empresa, né?
Sim.
Tá, nem que eu peguei.
E você vê poucas pessoas falando sobre isso por aí, né, cara? Você que consumiu conteúdo gratuito de várias outras pessoas, né? Você viu alguma coisa assim, por exemplo?
Não. A galera foca mesmo é no que tá dando resultado hoje. A galera deixa o backstage pra lá, né? A galera não fala sobre isso, né?
E isso é uma das coisas que acontece que faz as pessoas que começam até ter um resultado dessa maneira não sustentar o resultado, né? É, eu lembro uma parada muito legal, por exemplo, que quando a gente fez a análise de campanha, né, que saiu para a comunidade de melhores alunos e tal, de melhores amigos, você era um dos caras que, tipo, estava usando com certeza certinho as coisas que eu pego e aplico no Scala para você ter sustentação. Você estava preenchendo as planilhas, você estava de olho nas métricas, de olho na margem. E depois que gera o resultado, é aquilo ali que faz você sustentar o resultado, né? Não é mais uma técnica nova de Facebook, ou aquilo outro, porque aquilo passa a ser rotineiro, passa a ser prático. Depois que você aprendeu o caminho inicial do Facebook, ou até da própria Copy, que você falou que você estuda muito, 80% é igual, né? 20% vai ter uma mudança ali, mas 80% é a rotina disso. E muitas pessoas que depois não sabem controlar essa rotina com as planilhas, com os processos, se perdem em manter o resultado, né, cara?
Exatamente. Ó, galera, eu vou dizer logo pra vocês que preencher as planilhas que o Cadu dá aí é dar um trabalhozinho, dá uma preguiça, mas não consigo viver sem essas planilhas porque realmente a gente fica cego, mano. Essas planilhas do curso, mano, são sensacional, bro. Tipo assim,
Top.
eu pego as minhas campanhas de 6 meses, 6 meses de campanha, 6 meses, um intervalo de 6 meses, faço a comparação, eu sei com o meu CPA, caba rabo, você com o meu CPC, entendeu? Sei qual é o meu custo por CPM para aquele produto, então realmente a planilha é foda.
Te dá clareza, né?
Parei,
Uma
exatamente.
parada para a gente poder pegar e entender melhor em que ponto a gente está falando. Qual foi a turma que você entrou? Qual mês? Você consegue lembrar disso?
Acho que vai fazer um ano já, mano.
Janeiro, então, ali de 2021
É.
mesmo, né? Que a gente está gravando aqui agora em outubro de 2021. Bacana. Então, tipo assim, em 10 meses, 6 meses ali, você de fato pegou e já começou a ter os resultados que você estava buscando inicial, né? Isso é muito bacana. Em que fase da tua jornada você estava quando você começou a aplicar o método, né? Quando você entrou para o método, você falou ali que já tinha começado a pesquisar, mas ainda estava meio patinando. Em que fase dessa da jornada você estava?
Como eu já tinha loja, já tinha conhecimento de produtos que tem boa chance de sair, né? Então eu estava ali um pós-iniciante, né? Já iniciante entrando para intermediário.
Entendi. Tava realmente buscando a consistência nos resultados, né?
É, exatamente.
Maneiro. E hoje você trabalha sozinho ou tem algumas pessoas pegando, trabalhando com você? E se você tem, elas estão em que áreas? Como é que está hoje aí a sua estruturação da empresa?
Como eu já estou trabalhando em tempo integral, né, me dedicando 100% ao drop, eu estou fazendo as partes de operação sozinho por enquanto, né, e as suporte que é de boleto, responder e-mail, que está fazendo é uma familiar meu.
Bacana.
Então,
Esse
você
é
tem.
um jeito de começar mais simples que basicamente a maioria das pessoas pegam e fazem. Não tem nenhum problema desde que você consiga pegar e separar essas paradas, né? Porque é muito difícil realmente no início, né? Gerando um resultado inicial, a gente conseguir trazer qualquer pessoa de fora ou colocar. Então é. Posso te falar que você está seguindo o caminho de 80, 90% das pessoas, sabe? Então é bem por aí mesmo, né?
É, mas eu também penso, né, em posteriormente fazer igual você faz, né, que é,
Sim.
né, abrir um CLT para funcionário, né, tudo bonitinho, legalizadozinho e tal, para
Que pode
poder
ser
tentar
até
fazer.
mesmo a própria questão do próprio familiar, não tem nenhum problema.
É, exatamente, exatamente.
Muito bom. E, cara, como que você pegou e encarou o estudo, né, do método Scala 3Ps? Você mergulhou e maratonou tudo, você pegou e foi assistindo e aplicando, como é que foi a sua dinâmica?
Mano, na verdade, eu não maratonei, porque, tipo assim, eu já via muito conteúdo, já via muita coisa, e eu estava ciente que se eu fosse maratonar, eu ia ter aquela que a gente chama de
Overdose, né?
de conhecimento, né? Então
É.
eu procurei só mesmo quando eu tinha dúvida, eu ia lá e pesquisava no curso.
Entendi. Entendi.
Então, tipo
Foi
assim,
nas partes específicas que você precisava e depois revia também algumas delas, né?
Eu continuei fazendo o que eu já tinha aprendido, né? Aplicando o que eu tinha aprendido, conheci o curso, né? O curso por dentro, e quando eu tinha alguma coisa importante para ir lá, eu pesquisava o curso.
Entendi.
Depois já
Usava
conheci o curso.
como uma grande fonte de informação, né? De conteúdo. Cara, tô
Exatamente.
precisando disso aqui, vou lá e tem. Tô precisando disso aqui, vou lá e tem. Tô precisando disso aqui, vou lá e tem.
Exatamente. Aí, como o curso é um pouquinho, tipo, é relativamente extenso, né, o conteúdo, aí se eu fosse maratonar o conteúdo,
Pois
né,
é. É, não
não sabe.
recomendo para ninguém que faça isso, inclusive. Eu recomendo que realmente a pessoa vá assistindo e aplicando, porque é isso que faz sentido, porque tem muita gente que pega e deixa para ver tudo e depois vai que quer fazer. Aí a pessoa começa a fazer o final pelo início e aí se arrebenta tudo, né, cara?
Exatamente.
É. Cara, uma parada que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que a gente pega entrevista aqui, porque é muito legal para ver que pessoas têm erros diferentes, mas também que muitas pessoas têm os mesmos erros, né, cara? Onde é que você estava errando ali antes do Scala 3Ps para ter ali os seus resultados?
Eu acho assim que o meu principal erro que eu identifiquei mesmo foi a questão de eu não ter um público-alvo específico, né? Então, tinha hora que eu queria vender tudo que tava na moda, né? Tipo, vinha produto bom, ixi, esse produto é bom, vou vender, não deu certo. Aí eu achava outro, entendeu? Mas depois eu
Sim.
comecei a entender que é mais inteligente da minha parte se eu tentar achar um público, né? Uma certa audiência e oferecer coisas para essa audiência, né?
E
Foi
aí foi essa a tua virada, né?
exatamente, foi isso. Isso foi o meu primeiro erro que eu identifiquei na questão do funil. É
Bacana.
quando,
E eu...
acho que quando você, acho que quando você resolve isso, né? Acho que é só questão de você ter perseverança e confiança no seu, né, no seu estudo, né? Você, né, e continuar.
Sim.
Porque, tipo, é
É.
normal não dar certo um produto ou vender pouco. Tava vendo uma entrevista do cara da Polishop, mano, ele fala que para lançar 10 produtos, ele testa 100 para lançar 10. Aí eu, caraca, então é isso.
Se ele faz, né, cara? Aqui o Polishop não deixa de ser uma grande dropshipping ali. Isso aí, cara, que você falou é muito bom. E se você lembrar dentro do curso, é, né, uma das primeiras lições que eu ensino lá no modelo de negócio ainda, sabe? Para o cara pegar e ter noção de que para quem ele quer vender, que é super importante, porque não tem problema você errar no teste de produto inicialmente. O problema é você errar no teste e não reter nenhuma informação daquele teste, né? E o que acontece na maioria das vezes, quando você pula para um próximo produto, você basicamente jogou aquele dinheiro todo fora. Se é um tipo de cliente diferente, se é um tipo de copo, se é um tipo de persona diferente. Mas quando você está trabalhando sempre com o mesmo, você começa a entender quais são os tipos de comentário, quais são os tipos de objeção, quais são as métricas daquele tipo de público, e eventualmente a cada novo produto que você vai lançando melhor, porque a sua inteligência aumenta, né, de acordo com o que você faz os testes. Só que você está sempre pulando de galho em galho, mudando, mudando, você fica, cara, toda hora tem que começar do zero, né? Você não aproveita o catálogo de audiência e você se perde, né, cara?
Exatamente. Mano, tem um copywriter que ele é famoso no Brasil, ele é conhecido no Brasil, ele é muito bom, que ele diz assim: a grande ideia que você não teve tá na pesquisa que você não fez, entendeu? Então, tipo assim, se eu não foco em um público, eu também estou deixando de pesquisar, de aprender mais sobre aquele público, né? Então, se eu não sei qual é a dor, não vou vender uma coisa para aquele público, se eu não conheço ele, né? Então,
Verdade.
foi importante para conseguir alavancar.
Maneiro demais, cara. E o que que você acha que você aprendeu lá dentro até agora que te gerou mais resultado?
Analisar o funil, né? Eu não tinha muito, eu não sabia nem muito bem como é que a gente via o chama de CTA em termos de campanha, né? Tipo, se aquele custo de CPA tá bom, tá dando lucro ou não. E também, acho que eu me perdi na tua pergunta. Faz de
O
novo.
que você aprendeu lá dentro que te gerou mais resultado até agora? O que você acha que é?
Foi isso, exatamente isso. Aprender até onde eu posso gastar para ter lucro naquela campanha.
Basicamente, ali uma grande gestão das métricas, dos números,
Exatamente.
né, dos dados.
Gestão. Eu não sou tão bom com números, mas tipo assim, vendo a aula 10, 15 vezes, eu entendi bem como é que faz a gestão, né, para a gente ter lucro, né?
Maneiro. E também, tipo, se você seguir as planilhas, lá, igual você pegou e falou que muita gente acha que para mexer na planilha precisa entender de número, mas na verdade é só preencher os números dos lugares certos, que o resto ela faz tudo, né? Você consegue melhorar 300% essa curva de aprendizado, né, cara? Porque os números, os cálculos já estão lá.
Com certeza. Na planilha tem aquela. Ele te dá tudo, né? Te dá o MC, né? Que é mais contribuição.
Sim.
Te dá o CPA bem direitinho. Mano, acho que, tipo assim, como. Na minha opinião, acho que como o Drop tá, tipo assim, tá cada vez ficando mais sofisticado, né? As pessoas estão mudando o comportamento, né? E tal, com relação às ofertas. Acho que a gestão, acho que ela vai ser o. Tipo assim, o. Que vai ser um fundamental para a gente ter uma empresa, para a empresa não quebrar futuramente,
Sim,
né?
para se manter ali sustentável e
Exatamente.
conseguir de fato criar um negócio, né, e não um trabalho para si próprio, porque uma das grandes coisas que eu acho que as pessoas não percebem quando elas começam no dropshipping ou qualquer outra atividade, né, online, e é que a maioria das pessoas, os cursos, etc., ensinam a pessoa a criar um trabalho para si próprio. Problema nenhum com isso se a pessoa quiser ficar fazendo só aquilo ali. Só que tem um grave problema, né? Porque se você, por acaso, ficar doente, não quiser botar um novo produto, não quiser fazer um negócio, você tá, tipo, preso, né? Porque a tua empresa depende do seu trabalho para gerar o resultado. E é assim que se começa, e tá ótimo. É assim que tem que se começar mesmo. Só que poucas pessoas conseguem perceber que se você continuar assim por muito tempo, você não vai aguentar, né? E aí elas não sabem o caminho por onde começar. Então eu gosto muito da abordagem que eu passo para o Scala, que é o que eu acredito, que é, cara, tudo bem, você vai começar sozinho, vai começar fazendo isso daí, só que você tem que ter a visão de que em 3 anos, em 5 anos, aonde é que você vai estar? E tem esses conceitos que é mais fácil você começar a aprender de agora, como a gestão que você falou, controlar os números, as planilhas, do que quando você tiver com muito resultado, muito número, muita demanda. Porque você já não consegue parar para fazer determinadas coisas, né? Então é fogo. Você falou, por exemplo, hoje você tem uma pessoa te ajudando no suporte. Foi muito mais fácil, né, você aprender o suporte quando você estava pequenininho, sozinho, do que imagina agora você tendo várias demandas de suporte, nem saber como é que tem que resolver, já tem que pegar e passar para uma outra pessoa. É o que geralmente acontece quando as pessoas elas começam a gerar um faturamento muito grande, tem que começar a contratar. O cara nunca viu nada de contratação, o cara nem imagina para onde ele tem que começar, e aí ele vai lá e tem que contratar. A maioria das vezes ele pega o contrato errado, ou financeiro, ou a gestão dos números, ou tudo isso. Então, todas as coisas que eu pego e falo são realmente muitas das coisas, mas são coisas que, mano, é obrigatório você ter se você quiser ter sucesso, sabe? Se você quiser manter o sucesso.
Exatamente. Mano, o drop é uma faculdade, né? Na vida real, né? Porque, tipo assim, você precisa passar pelas etapas quando você tá pequeno, né? É o meu caso, no momento, eu tô tentando cada vez subir mais. Mas você tem que saber as etapas, né? Para depois, porque acho que esse aqui é o lance, né, mano? Tu não vai ficar vivendo para sempre nessa maratona de subir produto, postar produto, não deu certo, postar outro. Né? Acho que tem que ter uma equipe, né? Tu tem que
Sim.
sair, tu tem que sair aos poucos do, né? Da operação, dá para ver por cima, né? Administrar
Sim.
por cima. Esse é o meu objetivo principal.
Eu acho que você está no caminho para isso, pelas coisas que a gente conversa, pelas coisas que a gente já falou, e pelo jeito que você aplica, sabe? Dá para perceber muito no seu resultado uma evolução gradativa, consistente e lucrativa. E isso é tudo, sabe?
Pois é, como você falou, Cadu, tipo, onde é que eu quero estar daqui a 3, 5 anos? Tá, tipo, afundado na operação, fazendo criativo, fazendo copy, fazendo suporte, entendeu? Então, eu acho que é por isso que o Scala, ele é bom para te dar esse conhecimento num princípio, né? Porque
Sim.
você entender tático, quais as etapas que tem lá? A gente vê, é o tático, né?
Estratégico, tático e
Estratégia.
operacional.
Exatamente. Isso é para qualquer empresa, né? Até
É.
empresa física, né, mano? Empresa, sei lá,
Sim.
empresa de vender óculos, ela tem que ter essa base, né?
Isso. Isso é de qualquer empresa. Hoje, cara, você está gerando aí consistentemente 5 dígitos todo mês, né? Mas, cara, quanto tempo levou para você conseguir pegar e gerar o seu primeiro resultado de 5 dígitos ali?
Quanto tempo levou depois do escala ou depois do começo?
Tipo, no mês, né? No mês. Então, quanto é que foi? Antes do Scala você já tinha feito? Só conseguiu fazer depois do Scala? Como é que foi?
Não, não, foi escala. Foi. Não, foi 6 meses.
Seis
6 meses,
meses.
exatamente. Não, 5 meses depois. 5 meses depois.
Você
Cinco
entrou,
meses.
foi aplicando, foi estudando, foi começar a aprender, gerando resultado. Mas uma coisa boa é que depois que você gerou, você ficou direto, né, cara? Que você tá aí agora todo mês consistentemente batendo o resultado com a lucratividade, né?
Sim. E também tem um ponto importante da caminhada que eu não falei anteriormente, porque eu tinha um emprego, né?
Uhum.
Também fazia faculdade, né? Então, acho que por isso que eu conheci o drop, me envolvi, mas não, mas em certo tempo não continuei. Aí vim dar prosseguimento agora no 2020, no passado. E depois de 5 meses foi que eu consegui bater a máquina do 5 dígitos e depois ter consistência.
É, e até agora não tá mais no emprego, tá vivendo 100% aí do drop, né, cara?
Sempre o drop,
É,
exatamente.
cara, parabéns, porque isso é a meta inicial, né, que todo mundo quer pegar e alcançar, e, tipo, poucas pessoas pegam e conseguem, então você conseguiu pegar e alcançar isso, cara. Você tá de parabéns. Hoje, quantos produtos você pega e tem atualmente trabalhando, né? E você acredita que tem mais de um produto rodando ao mesmo tempo, a gente acredita vai facilitar para alcançar, né, o resultado de 5 dígitos do mês ou até 6 dígitos do mês futuramente, né, porque é o caminho onde você está indo chegar.
Sim, eu acredito que se você conseguir, né, distribuir o seu faturamento em dois, três produtos, acho que é bacana, né? O negócio é porque a carga é maior, né? A
É
carga
maior de trabalho, né?
exatamente. O trabalho é maior. Mas, assim, se tem um que tá dando muito, por exemplo, tu vê aquele que eu lancei, né? Esse no começo ele deu muito grande de vendas. Muito mesmo. Então eu não conseguia ter outro, não sei nem testar outras coisas, que não tinha
Sim.
tempo. Não tinha nem cabeça para isso, porque tipo, tomava muito tempo, também dava muito cansaço, dormia tarde para não ser. Mas eu tô achando mais dois produtos aí. Tô tentando levar para Taboola também, apesar de
Bacana.
ser um pouco difícil.
É.
Ter uma aprovação, mas eu não desisti, eu tô tentando levar pro Taboola também, que lá tem muito clique, né? E realmente eu acho que é isso, né? Acho que dois, três produtos, dependendo acho que depende mesmo da sua operação, né?
É,
Consegue suportar isso, né?
eu acho que depende da operação, né? Como você falou, de conseguir supertar, e também depende do modelo de negócio que o cara está usando, né? Por exemplo, se você que tem uma estrutura mais de produto único, landing page e tal, para essa estrutura aí, aqui um produto é o carro-chefe que traz bastante venda, três produtos é o suficiente. Com três produtos você consegue gerar um resultado muito grande. Mas outras pessoas que têm tipo loja, sei lá, ela tem um monte de relógio, um monte de blusa e tal, aí depende de vários produtos mesmo, vários SKU, porque ali é mais quantidade, carrinho, etc. Então depende muito do modelo de negócio, na minha opinião, do que você quer pegar e construir. Mas para o que você está fazendo hoje, né? Essa é a resposta correta mesmo. Acho que três ali é o ideal buscar e realmente. Esse é um outro problema ali que, tipo, poucas pessoas conseguem pegar e suportar, porque geralmente tem um produto, ele gera esse resultado, ele dá muito trabalho, e o cara não consegue dividir isso com outras coisas. Agora que você está 100%, tem pessoa te ajudando, cada vez mais você vai aprender que dá muito trabalho inicialmente mesmo preparar toda a estrutura para botar o produto no ar. Depois que você botou ele no ar e ele tá dando certo, o que dá trabalho mais mesmo é o suporte. Mas como o suporte já começou a delegar, aí já fica mais tranquilo para você conseguir botar esses dois, três aí para rodar e gerar resultado, né?
Exatamente. Pois é, como tu disse, Cadu, eu tentei fazer loja, né? Tipo, mas não deu certo muito fazer a loja. Tanto é que, tipo assim, já tá com mais de ano que eu realmente gosto de estudar mesmo a oferta, né? A oferta irresistível, a grande ideia da oferta, é isso que eu gosto de estudar e é o que deu certo, né? Pra mim, landing page, né?
Top demais.
E realmente é isso.
E, cara, quando você pegou, né, e conseguiu faturar já até agora pós escala 3P? Porque antes do escala você ainda não tinha conseguido pegar e gerar nem 5 disso, né? Você já conseguiu gerar várias vezes ali. Quanto você já faturou no total pós escala? Não precisa ser só no mês, mas no total ali.
Mano, no total já tô indo pra 90K já.
Top demais, tá?
Tô
Já
pra
tá
90K.
quase chegando. Provavelmente esse mês, né? Vai chegar já no, nos 6 dígitos ali no total. E como é que é, cara, essa sensação de, pô, tá pegando, alcançando o resultado que você queria, tá chegando, né, aonde você queria, pode pegar e, por exemplo, sair do emprego, tá se sustentando 100% disso e tal. Como é que é essa sensação?
Mano, eu lembro que, tipo, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Eu olhava para a estrutura, lançava um produto, não dava muito certo, ficava triste, ficava chateado e tal. Né? Vinha aquela carga de, né, de tristeza, porque o público não rodou. Aí depois erria as forças, né? De novo, aí outra vez. Quando deu certo, mano, foi só alegria, né? Só alegria porque realmente tinha aquilo comigo que desistir não é a opção. Então, quando o resultado bateu, até que eu fiquei normal. Até tipo assim, que...
Você já sabia que era só questão de tempo.
É, exatamente. Já sabia que o drop realmente é um negócio que dá resultado, né? Porque eu posso testar qualquer produto que eu quiser, né? E uma hora ia dar certo pra mim, eu tinha certeza disso. Era só eu acertar ali a oferta direitinho, o produto direitinho, ia dar certo. Então, quando bateu, foi até tipo, uma sensação normal, mas foi muita alegria também.
Sim.
Só que
é,
só saí,
tipo...
Só saí do trampo um tempo depois, né?
É isso aí que eu ia falar, porque tem a de bater o resultado e tem a outra depois também de alcançar essa meio que independência aí, né? De poder sustentar só pelo seu próprio trabalho, né? Como é que foi essa hora?
Exatamente. A primeira coisa, acho que é você ter a certeza que aquele produto, aquela oferta, aquele funil, ele é bom, né? A segunda coisa é saber se ele vai ser consistente, né? Se vai conseguir
Sim.
escalar. Aí, foi nisso, né? A partir do momento que eu consegui escalar, claro, de forma assim um pouco até amadora, até um pouquinho resistente à escala, né? Aí... Mais ou menos uns 6 meses depois eu tive que pedir as contas. Eu trabalhava para Oi, né? Fazia cobrança para Oi. Era um emprego assim. Vou nem entrar em detalhe.
Sim.
Mas realmente foi isso. Acho que foi 6 meses
Mas
aí.
o lado bom é que te ajudou a preparar e aprender o suporte e a converter os boletos, né? Isso eu tenho certeza que você manda muito
Com
bem.
certeza. Eu falo isso pra minha namorada hoje, né? Tipo, acho que poucas pessoas sabem fazer o suporte e aguentar, tipo, um cliente chato.
Sim.
Como eu consigo, entendeu?
Toda a experiência é válida, isso é. E gente, falando, pegando aqui, falando sobre experiência, né? Como que tá sendo a sua experiência pegando, estudando e aplicando o método, o passo a passo ali do Scala 3P?
Tá sendo, pra falar a verdade, tá sendo de muito aprendizado, né, mano? Cada vez que a gente estuda e conhece, sabe que aumenta mais a nossa responsa, né? Porque quem tem um desejo de deixar a empresa sólida realmente sabe que não é brincadeira, né? Que o negócio é sério. Então, acima de tudo, a minha experiência aqui, eu acho que é um conteúdo confiável, mano. Isso aqui é importante. Um conteúdo confiável é um conteúdo que realmente tem base, né? Tipo assim, eu não encaro assim como uma coisa, o conteúdo, ele, quando tipo assim, é foda, não sei o que, é bom. Tipo assim, eu encaro como um manual, né, mano? Uma coisa importante para ser visto, para
Maneiro.
ser, entendeu?
Maneiro.
Porque é grande a responsa, né? Então, a experiência nesse caso, nessa área empresarial, a experiência do curso é realmente fantástica, sensacional. Já
Maneiro.
assinou?
E isso é muito foda porque é justamente quando eu peguei e construí o Scala e agora até que a gente está pegando e melhorando todas as aulas, regravando tudo, essa é justamente a minha intenção. Você falou uma das palavras que... Da primeira vez que eu peguei, pensei no Scala, que eu fui pegar e apresentar ele para as pessoas, foi o que eu quis traduzir, que é o manual. Tipo, é o manual de como eu faço as coisas da minha empresa, como eu vejo a minha empresa e como eu quero pegar e passar para as outras pessoas, porque eu acho que é o caminho a ser seguido, né, cara? E se você pegar e tratar ele como manual, você volta, vê, revê, estuda, coloca na prática, volta, debate. E acho que essa é a grande parada, né? Porque quem é que não quer ter um manual, um caminho, um processo a seguir para alcançar o resultado? Porque no momento que a gente pega e olha como um manual, como você pegou e falou, quer dizer que a gente acredita 100% naquela parada e que é só questão de tempo até ter resultado com aquela parada, que é a aplicação, porque o manual é um negócio testado e aprovado, tipo, não tem vírgula no manual. É só seguir, né, e até alcançar o objetivo. Então, deixa muito feliz que você falou dessa parte, porque é justamente essa a sensação que eu quero passar para quem pega e está estudando ali, aplicando, sabe?
Certeza. Você ter essa base para você. Apesar de que eu acho que acho que vai vencer, né? O meu acesso já fazer um ano já, né? No...
Em janeiro.
Acho que vai fazer um ano já. Eu tô tá pensando em renovar daí. Pois é, Cadu, realmente é isso, cara. Se você pensou em fazer como um manual, tudo bem que tem muita coisa que muda, né? Acho
Sim.
que Facebook muda direto, né? Provavelmente fonte de tráfego, não sei. Mas a base, né? O alicerce para a empresa, eu acho que o curso realmente dá suporte.
É por isso que até nas próprias questões de Facebook, produto, etc., eu tentei passar o máximo lá os fundamentos, porque os fundamentos não mudam, né? A técnica, a aplicação, etc., pode pegar e mudar a questão do Facebook, mas os fundamentos não mudam. E por isso também que a gente tem que sempre ter as mentorias coletivas, né? Para estar sempre pegando, atualizando, trocando ideia do que está acontecendo no momento. E falar disso, o que que tem mais te ajudado lá dentro do método ali para você poder pegar e tá aplicando, gerando resultados, fazendo acontecer lá, né? O que que você acha que tem mais te ajudado dentro do método?
Como atualmente a minha, né? Não sei se é a sua, mas a minha principal fonte de tráfego é o Facebook. Eu acho que realmente ter conhecimento. Não, não tô apertar botão, entendeu?
Sim.
Eu tô falando de interpretação, tô falando de gestão de dados, de coleta de dados, em saber interpretar aquilo, né? A gente já falou muito aqui das planilhas, né? Que realmente elas são importantes e realmente elas ajudam bastante. E é isso, eu acho que o tráfego é da onde vem né, o nosso ganha-pão. Então, acho
Sim.
que saber ver isso, acho que está sendo, acho assim, saber aprender isso, né? Cada dia aprender isso, mas acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu também, dentro do
Acaba
esporte.
sendo o coração, né? Que você tem que estar sempre pegando ali, bombeando sangue, que são as pessoas, para a gente poder pegar e converter depois. E com certeza essa é uma das partes mais dinâmicas, né? Muitas das vezes as pessoas acham que a própria questão do curso, etc., as coisas é relacionada a Facebook. Que não é, né, cara? O Facebook ele faz parte ali, mas tem várias pessoas que têm um foco muito elevado na própria questão do Facebook e deixam a peteca cair de outros lados. E isso acaba causando muitos problemas, porque já vi várias pessoas que pegam e vendem muito, porque sabe mandar bem no Facebook, mas não escolhe bem o produto, não comunica bem com o fornecedor e tem um caminhão de reembolso, etc. E não adianta vender muito, não adianta ser bom no Facebook dessa maneira, né? Então, quem acha que, por exemplo, é só o Facebook, ou é só isso, ou é só aquilo, eu costumo falar que, no caso, como você falou, que o dropship é tipo uma faculdade de negócios ali, e é mesmo, porque não é uma coisa só, sozinha, que vai funcionar e vai dar muito resultado. É tudo junto ao mesmo tempo, bem feito, que dá resultado, né? E isso é complicado.
É um ecossistema, né? O drop é um ecossistema, né, mano? Você aprende
Exatamente.
o ecossistema todo, né? Oferta, tráfego, fazer suporte, analisar produtos, né? Deixa eu fazer
Sim.
uma pergunta, Cadu.
Sim.
Você tá com quantos? Você tá com quantos gestores de tráfego hoje?
Três.
Tá com três já?
Três. Sim.
Você vê, né, mano?
É.
Gestora de tráfego, né?
Passo a passo, você vai chegando lá também. Porque o
Aí.
método você já sabe, você já viu, o que você faz não é muito complexo, principalmente quando você alinha com o preenchimento dos dados. Então, geralmente, quando as pessoas pegam e tentam ensinar tráfego para outra pessoa, qual é geralmente a grande barreira? A grande barreira é o feeling, né? Que é o feeling, quando é que tem que pausar a campanha, quando é que tem que aumentar, quando é isso, quando é aquilo. Se você perguntar para várias pessoas vão falar que tem o feeling. E para mim não tem feeling coisa nenhuma. Por quê? Porque tem as planilhas. A planilha acaba com o feeling. O número tá lá. Você tem que falar e ensinar a pessoa qual é o número que ela tem que buscar. E principalmente depois que você tem um caminhão de dados para trás já catalogados, fica mais fácil ainda saber quais são os números que a pessoa tem que pegar e buscar. Então não tem feeling nenhum. Depois de pegar e aprender a subir campanha, escolher os públicos, etc., é uma série de botões apertados na ordem correta. E depois os feeling é realmente esse, olhar a campanha no dia a dia, quando tem que pausar, quando tem que aumentar, quando tem que duplicar, etc. E isso vai estar tudo pautado em cima dos números. Então, quando você tem os números, uma base de dados para trás, e você está constantemente pegando, alimentando os números e acompanhando eles, na minha concepção, acaba o feeling total. Então, fica muito fácil ensinar a gestão de tráfego para uma outra pessoa. Tem que ser simplesmente uma pessoa que tem uma capacidade lógica legal de conseguir assimilar as informações dos números, mas não é uma parada subjetiva, não é verdade?
Ele é matemático, né? O filho é matemática, né? No final das contas.
Exatamente, exatamente. Então, eu tenho certeza que você mesmo, como você já falou da questão das planilhas, você ficou 300% melhor quando você passou a preencher a planilha constantemente, acompanhar ela, parar, analisar e estudar o que a planilha quer te dizer, não é verdade?
Com certeza. Os criativos que são feitos aqui, eles são feitos a partir das planilhas. Está me dando CTR bacana. Deixa o criativo, faz parecido, se não tá dando um CTR bacana. Tudo funciona pela planilha, né?
Exatamente.
A planilha
Então,
fala pra mim o que eu tenho que fazer.
a gente tira o feeling da jogada, não tem feeling. Os números que dão as informações. Então, quem pega e fala que é difícil, etc., é porque a maioria das pessoas não tem essa prática, entendeu? Não sei se você tem contato, se tem uma roda de pessoas e tal, mas pergunta, rapaziada, quantos de vocês preenchem os dados, etc., faz o negócio? Ou quantos de vocês têm dificuldade de pegar e fazer a gestão de tráfego, acho que é difícil e tal. Tem poucas pessoas que vão te falar que tem uma dinâmica de preencher planilha, de analisar os dados da maneira como você tem, da maneira como você aprendeu no Scala. E isso, para mim, é o que deixa difícil. É a incerteza, a insegurança, né? E a ansiedade de não saber o que vai acontecer. Mas quando você tem os números, e você já rodou bastante desses números, você tem relevância estatística de que aquele resultado com aquelas variáveis tem X% de chance de acontecer novamente. E você trabalha baseado nisso, né?
Sim, com certeza. Já falamos
Cara,
bastante.
para a gente ir para a reta final, se você pudesse pegar aqui e descrever o método, né, descrever o Scala em uma frase, o que é que você falaria?
Sim, de cara isso é difícil. Falar uma frase sobre o método, né?
É por isso que é pum, na hora. Para vir, né, o máximo espontâneo possível do que você pegar e sentir. Se pudesse vir uma frase ou uma palavra, se você quiser.
Acho melhor uma palavra, né?
Ótimo.
Alicerce, brother.
Maneiro.
Alicerce. Alicerce, acho que é a palavra que eu isso já vinha de bastante tempo depois de conhecer a escala. Mas alicerce. Quem quer ter um negócio sólido, consistente e sustentável, realmente tem que ter um alicerce. A escala tem
Maneiro.
que dar esse pontapé.
Boa. E isso vai de encontro também de uma das analogias que eu tenho feito para apresentar as coisas para a galera, né? Porque a maioria das vezes, né, quando você vai aprender sobre dropshipping ou sobre qualquer atividade de mercado, novamente, como eu falei, mais cedo, você vai lá e aprende a executar a coisa, né? Que é tipo, ah, quero aprender tráfego. Então você vai lá e aprende a executar tráfego. Você não aprende primeiro as métricas, os números, o que esses números impactam, etc. Você quer aprender tipo, quer ter uma operação de dropshipping, e o cara vai lá e te ensina a construir loja, minerar produto, não primeiro pensar para quem você vai vender, qual é o seu público, etc. E a maioria das vezes eu vejo que é como se você tivesse construído uma casa, mas começando pelo telhado, né? Que é a última coisa. Ir lá e minerar o produto é a última coisa. Ir lá e subir a campanha é a última coisa que você tem que fazer. Só que antes disso, tem todo um trabalho que você tem que fazer de alicerce, de fundamentação, de saber, vou fazer esse teste. Por quê? Quando que eu vou parar esse teste? Quais os números que eu estou buscando? Ou então eu vou pesquisar produto aqui. Quem é o meu público? Quais as dores que eu quero pegar e resolver? Essas coisas são a base, são o alicerce. A maioria das vezes a pessoa começa a construir a casa pelo telhado, né? Porque ela vai para as últimas coisas que tem que fazer. De fato minerar, de fato subir campanha, etc. E, mano, todo mundo sabe aqui que não dá para construir uma casa pelo telhado, né? Tem que vir pela base aqui. E quando você não tem esses conceitos, não tem essa fundamentação, você fica perdido, que acontece muitas vezes. Eu recebo várias perguntas do meu Instagram, por exemplo, Cadu, rodei R$ 100 e tive esses números, o que que eu faço? É porque o cara foi lá e simplesmente seguiu o que alguém falou, que vai lá e roda a sua campanha assim, assim, assim. Só que o fato da pessoa não ter, não saber o que ela tem que fazer após isso é a falta de fundamentação, né? O que que você faz quando o teste dá certo, quando o teste dá errado, quais números você está buscando. E é isso, muito disso que eu pego e falo que eu gosto de que eu passo numa escala que são os conceitos não mudam, a aplicação, a tática, ele evolui, etc. Mas a base, o alicerce, ele não muda, né, cara?
Exatamente. Mano, essa sua analogia aí foi perfeita agora sobre o acesso da casa, porque eu fiz 3 anos de arquitetura e eu sei muito bem o que é você fazer um projeto do alicerce, da primeira etapa até a última etapa. Realmente é importante.
E tipo assim, muita gente fala, igual você falou, né, da arquitetura, né? Fazer aquela preparação do solo para o solo não ceder, é tipo assim, botar as vigas e os negócios. Muita gente, ah, isso aí é boa bozeira, não sei o quê, mas se aquilo ali falta sustentação, né, cara?
Sem aquilo ali tem um desastre.
Né? E que é o que acontece quando as pessoas, tipo assim, tem a operação, começa a gerar resultado, mas falta consistência, falta a base sólida, e aí o cara não adianta nada faturar 5, 6, 7 em um mês, no outro mês não faturar nada. E esse é o grande problema, né, cara?
Exatamente, exatamente. Mas deixa eu te fazer a pergunta, Cadu. A gente está vendo que o Facebook tem umas modificações aí, né, e tal. Eu acho que ele vai ser por um bom tempo a nossa fonte de tráfego, assim, mais da resultado, assim.
Cara, eu considero que cada vez mais o Facebook ele funciona melhor com outras fontes em paralelo. Então, você está rodando o Facebook, quando você coloca o Google Pesquisa, Shopping, etc., em paralelo, você percebe que aumenta os resultados do Facebook, assim como aumenta o resultado do Google. Agora, a gente tem o TikTok também, tenho certeza que ele vai melhorar o resultado como um todo. Você falou do Taboola, quando você for rodar no Taboola, não deixe de rodar no Google ao mesmo tempo, que vai aumentar muito as suas vendas do Google, porque gera muitas pesquisas no Google Taboola. Então, cada vez mais, não vai ter como ser uma fonte de tráfego só, vai ter que ser várias em conjunto para gerar o resultado. E não vai interessar o resultado de uma só, vai interessar o resultado geral. Exemplo, ah, no Taboola eu consigo gastar só R$ 300 e não tenho o melhor do CPA. Mas não interessa, porque esses R$ 300 faz as outras fontes venderem mais, porque você está sempre usando remarketing, está sempre alimentando como um todo. Então você vai pegar e vai colocando pilares, né? Uma viga do Facebook, uma viga do Google, outra do Taboola, outra do TikTok, etc. E você vai ter como um todo. Mas não tem como você ficar por muito tempo em só um, e também não tem como você ficar sem nenhum, né? Sem todos a longo prazo. Então, vai ter alguns que vão ser os principais, e disso, na minha concepção, o Facebook vai continuar sendo o principal por muito tempo, talvez nunca mude de ser o principal. Só que ele depende de a companhia. Como Google, como Taboola, como TikTok vindo, como e-mail marketing, que muitas pessoas desconsideram, mas é muito importante, como a recuperação de boletos ativa, que muitas pessoas consideram, mas é muito importante. Então, não é assim como não é só produto, copy, tráfego, também no caso da operação dropshipping, na fonte de tráfego também não é, são várias coisas ao mesmo tempo que juntos geram um resultado maior, sabe? É assim que eu vejo.
Entendi. Realmente, de certa forma, as plataformas são diferentes, né? Mas se você for ver o público, então a
Ele
audiência
tá
é
em tudo,
uma.
né? Ele tá em tudo. E a parada é, em cada plataforma você pega ele num momento de compra diferente. E é isso que você tem que aprender a fazer, tanto nos anúncios nas plataformas e como nas plataformas em si. Pô, o Google é uma plataforma altamente de intenção. Então a pessoa vai lá e pesquisa o que ela quer de fato comprar. Então muita gente acha que o Facebook é uma das plataformas que conhece mais as pessoas, porque o Facebook mostra o que você quer que as pessoas vejam da sua vida, por exemplo. Mas o Google, ele sabe o que você pesquisa mesmo, quais são os seus anseios, quais são suas dúvidas, quais são os seus medos. Quem é que não pesquisou lá no Google, sei lá, o que que é uma bola no calcanhar do pé, por exemplo, e o Google apareceu o negócio, entendeu? Então o Google sabe das coisas. Então ele ajuda muito nisso. Então, são momentos de compra diferentes, são anúncios diferentes, mas todos ao mesmo tempo é o caminho a seguir, na minha concepção, sabe? Lógico que aí você tem que ir colocando um pilar de cada vez, não dá para ir todo junto, porque também aí pode se descontrolar o seu orçamento e arrebentar, né?
Bacana. As fontes também são um ecossistema, né? As fontes de tráfego.
Sim.
Elas trabalham também junto, né? De certa forma.
Exatamente.
Bacana te dar isso.
Exatamente. Show. E, cara, para a gente poder pegar e finalizar aqui, acho que a gente já passou por vários pontos aqui, a gente colocou aqui a sua história, colocou os seus resultados, seus aprendizados, mas a gente quer pegar e dar um conselho, né? Tem várias pessoas que estão aqui pegando e assistindo esse podcast agora, várias pessoas que vão pegar e vão assistir depois, e muitas delas podem estar igual você hoje, ou igual você antes, ou pode ser a pessoa que você quer pegar e ser, mas eu gostaria que o Diógenes pegasse, deixasse um conselho, uma recomendação para a galera que está aqui pegando e assistindo, que quer chegar e quer fazer acontecer nesse meio, nesse mercado, né? Se fosse você, por exemplo, que estivesse assistindo esse vídeo, um ano atrás, você já estava começando, estava patinando e tal, que tipo de conselho você gostaria de receber, de ouvir, e essa é a oportunidade de você pegar e deixar o seu recado final para a galera?
Acho que meu principal conselho assim é estudar, né, mano? É conhecer o que você tá fazendo, né? E tipo assim, e realmente ter uma linha, né? Seguir uma linha, tipo, não, tipo, tá seguindo aqui, depois muda, depois muda, depois muda. Acho que realmente acho que é importante você manter uma consistência. Eu acho que consistência é a palavra certa para quem quer ter resultado.
Top demais, top demais. Jorge, cara, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhar um pouco da sua história com a galera, um pouco dos seus resultados, seus aprendizados. Foi um prazer estar aqui falando com você novamente. Sabe que sempre que precisar pode contar aí com a gente. Então, muito obrigado. Galera que pegou e assistiu até aqui também, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quais foram os seus principais insights. O Instagram do Diógenes vai estar aqui na descrição. Quem sabe você vai lá e manda uma mensagem para ele. Vai que ele te responde ou não. Mas o cara é bem ocupado, então não sabemos. Mas, de qualquer maneira, todas as minhas redes estão aí também. Pode me mandar uma mensagem aí, que sempre que for possível a gente vai pegar e trocar ideia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação aí para receber os avisos dos nossos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo aqui no nosso YouTube. E é isso, rapaziada. Tamo junto e vou mandar bala. Valeu, muito obrigado.